Quando eu fui pesquisar o que é o curso de biomedicina, eu vi que era exatamente o que eu queria. Eu conseguiria ser pesquisador na área médica, trabalhar com todas as doenças. Hoje em dia a gente até tem biópsia de paciente, a gente trabalha com humano também. Mas eu não precisaria estar lá lidando com a pessoa em si. Não é que eu seja antissocial, mas mais por causa desses problemas que eu via na minha cabeça em relação à parte médica.
Estou aqui com o professor Alex Birbrair.
Vou tentar resumir um pouquinho a minha história.
História de pesquisador. Você escolheu ser um pesquisador ou acha que foi escolhido de alguma forma? Nasceu com o dom, com essa vontade?
Eu não nasci no Brasil. Eu nasci na União Soviética. Eu sou judeu. Então, na União Soviética, meus pais, quando eu tinha 3 anos de idade, migraram para Israel. Lá, meus pais, os dois pais são acadêmicos, então eu tive essa muita sorte de ver em casa o que é ser um professor acadêmico. Meus pais eram matemáticos, tinham terminado doutorado de matemática em Israel. E como qualquer aluno de doutorado que termina o doutorado, você acaba ficando, oficialmente, você recebeu o diploma, você está desempregado. O que é que você vai fazer a partir daí? Então surgem várias dúvidas na vida. E aí a vida levou meus pais para o Brasil. Meu pai veio ser professor inicialmente do IMPA, do Instituto de Matemática, no Rio de Janeiro. E aí eu tinha 7 anos de idade e a gente chegou no Brasil. Logo depois, meu pai veio a ser professor já concursado na Federal do Ceará. Então fui criado no Ceará, em Fortaleza. Tinha vários hobbies na vida, às vezes até bem afastados da ciência. Mas quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu tinha algumas dúvidas de que carreira seguir. Então, eu fui eliminando as carreiras por coisas que eu não queria fazer. Eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu admirava a vida dos meus pais de professor acadêmico. Por quê? Por causa da liberdade de pensamento, da certa flexibilidade de horário, de você conseguir trabalhar de casa na hora que você quer, de você... A vida do meu pai é ciência, a vida do meu pai é pensamento científico. Então, tentar descobrir coisas novas, tentar ter o conhecimento e a mudança do mundo nas suas mãos. Mais ou menos essa sensação que eu via com o trabalho dos meus pais, mesmo na área de matemática, que é uma área não tão aplicada. Então, chegando na época do vestibular, eu comecei a pensar o que é que eu gostaria de ser. Aí, por exemplo, que nem você, Lucas, jornalista. Por que eu decidi não ser jornalista? Eu sempre admirei jornalismo. Eu sou muito ruim de escrita, que até na época do Enem, eu me lembro que eu escrevi uma redação toda rimada. Tipo, eu gostava de um tipo de música, escrevi toda rimada, nem sabia direito. Teve uma época que meu pai foi fazer um ano sabático na Espanha. E eu fui para a escola, para a Espanha, lá estudei um ano. E aí, quando eu cheguei nos primeiros dias de aula, não sabia falar espanhol. E eu cheguei na aula de espanhol. Aí o cara tinha passado lá para fazer um resumo sobre a obra de Cervantes. Aí eu falei, yo no hablo español, então eu não podia fazer a redação. Aí ele falou, não tem problema não, pode fazer em português. Aí eu peguei e fiz uma redação lá, um texto lá em português, de uma página. E quando os alunos todos estavam entregando, eu entreguei em português. Aí o professor me perguntou assim, mas português não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada? Eu falei, não tem não. Aí, então eu não era bom de escrita, mas eu sempre admirei muito jornalismo, porque são as pessoas que meio que... Você consegue influenciar outras pessoas para o bem, você consegue direcionar as pessoas. Por que eu decidi não fazer jornalismo? Quando eu estava terminando o colégio, eu tive a experiência de um amigo mais velho que era jornalista, e ele estava sofrendo muito em relação a que ele parou num jornal lá do Ceará que meio que forçava muito a escrever coisas que ele não concordava. Então eu pensei que jornalismo, se eu quisesse realmente, apesar de eu não ser político e não entender nada de política, mas se eu quisesse realmente em algum momento expressar minha opinião, ou muitas vezes dependendo da pessoa que estava me pagando pelo que eu estava escrevendo, isso iria ser controlado de alguma forma. Então, por isso, decidi não ser jornalista, advogado, a mesma coisa. Eu não queria passar fome, eu não queria defender todo mundo que está certo. Mas, para ganhar dinheiro, muitas vezes você tem que defender quem está errado. Então, decidi. Então, fui eliminando, assim, uma carreira atrás da outra. Aí, eu cheguei na medicina. Na minha época, há 10 anos atrás, medicina era o curso mais concorrido da UFC, da Federal do Ceará. Então, eu pensei assim, era um pensamento meio infantil, não sei nem se era real, mas eu pensei assim, se eu passar em medicina, depois eu consigo transferir para qualquer outro curso. Enquanto que se eu passasse em outros cursos, seria difícil eu transferir para medicina, que era o curso mais concorrido. Então eu peguei e prestei medicina na Federal do Ceará. Na época que eu estava prestando vestibular, era diferente do sistema atual. Você prestava por universidades. Como eu era surfista naquela época, então eu escolhi só cidades de praia. Então eu me lembro que meu pai me inscreveu na Federal Fluminense, que era Rio, na Federal de Florianópolis e na Federal do Ceará, para fazer, para prestar medicina. Aí eu fui na época de carnaval, fui viajar. Enquanto isso, meus pais me inscreveram numa do interior da Bahia, numa universidade pequena que um amigo meu recomendou, que era numa cidade que se chamava Ilhéus, no interior da Bahia. Eles foram me inscrever lá porque eles viram, não, a minha principal requisição, que era importante, era que fosse uma cidade de praia, então Ilhéus servia. Só que na hora de inscrever lá, eles viram que para inscrever no curso de medicina, você tinha que ter língua estrangeira. E lá era obrigatório, por coincidência, era obrigatório inglês. Eu não sabia nem verbo to be, não sabia uma palavra de inglês.
Por já ter morado na Espanha, Alexander sabia a língua espanhola. Seu pai, ao ver a lista de cursos, resolveu inscrevê-lo em biomedicina.
Eu sempre gostei de biológicas, gostei da área médica, porque eu já tive vários problemas médicos pessoais. Então, eu sempre via o médico, o sistema de saúde como, nossa, aquilo ali é esperança. É. Tem um amigo que me inspira nas pesquisas até hoje, que ficou hemitetraplégico, infelizmente, tive que lidar com câncer, tive que lidar com vários problemas. Eu vejo a medicina, ou coisas que se reformam na medicina, tem várias perguntas que, tipo assim, se você for diagnóstico com essa doença, não tem solução. Então, eu queria mudar aquilo ali. Então, eu tinha afinidade para a medicina, mas, por outro lado, por que eu não queria ser médico? Eu não queria ser dermatologista. Com todo respeito com dermatologista, mas eu queria alguma coisa mais assim, reformista, mais que causasse impacto. Então, na minha cabeça, tinha cardiologista ou neurologista, neurocirurgião, alguma coisa assim mais de impacto que eu conseguiria mudar significativamente a vida de uma pessoa. Só que aí, o que acontece com o médico? Se você for um médico maravilhoso, sendo cardiocirurgião ou então neurocirurgião, de 10 pacientes, se você for um médico maravilhoso, um vai morrer, não tem como. Se você for um médico ruim, os 10 morrem. E aí, eu tinha esse dilema na cabeça. Ou eu vou ficar super duro com isso, então vou ficar frio, então vou começar, a vida humana não vai valer tanto assim para mim, pelo menos como vale ou como eu penso. Ou então eu vou ficar sensível, então cada morte que tiver eu vou ter lá um mês de depressão, alguma coisa do tipo. Então eu não queria nenhuma das duas, mas eu queria mudar a situação médica. Além disso, eu tinha a parte acadêmica em casa. Então eu passei na Federal do Ceará. Todos os meus amigos me xingaram, todo mundo, porque naquela época era uma coisa muito difícil passar em medicina. Então era uma coisa assim, nossa, você passou em medicina e você está desistindo? Porque medicina era a carreira, naquela época pelo menos, se formou você tem emprego. É até uma infelicidade, porque muita gente fazia só por causa do dinheiro, só por causa da garantia de emprego. Então naquela época era, pô, você está desistindo de um emprego certo. Vai fazer biomedicina no interior da Bahia, numa faculdade nova, estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. Tinha acabado de formar o curso lá de biomedicina, mas eu fui. O legal, acho que, da minha carreira e a sorte que eu tive, até estava conversando ontem com alunos meus que eu dou aula de noite, é que eu tive sorte de estar focado desde o começo. Eu abdiquei a medicina, eu sabia, meu futuro na carreira não era ser dinheiro. Meu objetivo na vida não é ser rico. Por quê? Eu ia para as festas, que nem qualquer jovem vai, ia para as baladas. Aí eu via chegando lá o cara lá careca, feio e velho, e com três mulheres bonitas ao redor dele. E aí eu pensava, pô, eu quero ser o cara da festa. Só que por que eu não queria que isso fosse por causa do meu carro ou por causa do meu dinheiro? Por quê? Porque ia chegar o Bill Gates numa festa e ele ia ser mais rico que eu e ele ia estar superior. E eu sempre tive a ambição de estar no topo. Então, aí nessa época aprendi a dançar, aprendi a, sabe, consegui me virar nas festas. Só que também tive na minha cabeça muito claro que o dinheiro não poderia ser objetivo na minha vida, porque eu nunca ia alcançar o topo do dinheiro. Eu nunca ia ser, então eu ia morrer sofrendo porque eu não sou o cara mais rico do mundo. Então, tirei a parte do dinheiro. E essa parte de pesquisa, como eu tive claro que eu queria isso, então eu tive sorte. Na biomedicina do interior da Bahia de Ilhéus, eu estava dentro de um laboratório no começo de microbiologia. Desde a primeira semana de aula, eu já estava no laboratório fazendo experimentos. Então, isso tudo começou na Bahia. Com o tempo, durante a graduação, eu percebi que o inglês era muito importante. Infelizmente ou felizmente, a pesquisa de ponta se faz em inglês. E a minha vida meio que revirou. Na graduação, a professora dava artigo em inglês para todo mundo, o meu era em português de uma revista brasileira fraca, porque eu não sabia nenhuma palavra. Só que no último ano de graduação, que a gente faz um estágio de pesquisa, eu fui para a Escola Paulista de Medicina, lá em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de ir para vários congressos internacionais. Num deles, um pesquisador viu apresentando meus dados e meu trabalho e me convidou para fazer doutorado direto lá nos Estados Unidos. mesmo sem saber falar uma palavra de inglês. Ele gostou da parte científica que eu estava explicando lá. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, sem nenhuma palavra em inglês, meio que na raça, na luta, e como meio que pesquisador contratado, ainda não tinha inglês para entrar no programa de doutorado. E aí eu ralei, eu não tinha inglês nem para comprar sanduíche, nem para comer, nem para nada. Então eu passava o dia todo escutando rádio, a rádio, sei lá, AM lá dos Estados Unidos, e eu estava na Carolina do Norte, então lá quase não tinha brasileiro. Então eu ralava, o professor lá era argentino, mas ele proibiu de falar espanhol no laboratório, tinha que falar inglês, todos os membros do laboratório, isso foi ótimo para mim. E eu ralando, em um ano mais ou menos, eu meio que consegui um certo inglês para pelo menos prestar o TOEFL lá e entrar no doutorado. Aí, na relação, aí passei 10 anos da minha carreira, depois de ter estado no Brasil sem falar nenhuma palavra em inglês, passei 10 anos lá. Aí aprendi tanto inglês que acabei hoje em dia, minha esposa, que mora aqui comigo em Belo Horizonte, ela é gringa, ela é americana. Então, minha filha, a gente está falando com ela em inglês em casa. Então, acabei aprendendo. Eu nunca tive nenhum amor por inglês, muito pelo contrário. Mas acabou a ciência me levando a aprender. E hoje em dia, os meus alunos, eu tento, lógico que não é obrigação a pessoa saber inglês, mas os que querem seguir carreira acadêmica, querem virar cientista, eu tento dar orientação de leiam artigos, tentem ler o máximo possível, tentem pegar o inglês, porque o mundo científico hoje, apesar de que a China talvez domine a economia, mas a ciência, de longe ainda, está superior em inglês.
O professor Alexander Birbrahir voltou para o Brasil recentemente. Muitos colegas de departamento não entenderam por que ele deixou os Estados Unidos, onde já tinha um currículo respeitável. Ao ir fazer o pós-doutorado em Nova York, seu antigo chefe o convidou a abrir um laboratório na Carolina do Norte, onde teria toda a estrutura necessária. Por que, então, o professor decidiu voltar?
Porque durante os 10 anos lá nos Estados Unidos, é uma coisa mais cultural. O povo brasileiro, e quando você é criado aqui, você é uma pessoa muito mais quente, você depende de várias coisas sociais. Lá nos Estados Unidos, é tudo mais frio. E também o sucesso lá, as vitórias lá são menos valorizadas. É que nem, eu acho que eu dei um exemplo uma vez, sendo entrevistado, eu dei um exemplo de que é que nem se você for um jogador brasileiro muito bom, você não é convocado na seleção, você vai jogar pela seleção, sei lá, da Espanha ou de outro país. Não é a mesma coisa fazer um gol por uma seleção que não é a sua. Era mais ou menos esse sentimento. Além disso, eu tive alguns problemas familiares. Durante os 10 anos que eu passei lá nos Estados Unidos, nessa época, minha mãe teve um câncer de mama. Graças a Deus, ela se curou, ela passou treinamento por tratamento, mas isso foi um processo difícil. E você estando afastado, quando você mora nos Estados Unidos, você não consegue ficar vindo para o Brasil todo dia. Então, no máximo, eu vinha uma vez por ano. E para poucos dias, lá nos Estados Unidos, eles tiram, sei lá, 10 dias de férias por ano. Então, outra coisa, eu conheci lá um cara lá, até um colega de departamento lá nos Estados Unidos, que o cara já tinha ganhado o prêmio Nobel. O cara, depois de ter ganhado o prêmio Nobel, no dia seguinte ele estava lá 7 da manhã trabalhando até meia-noite. Então, os caras não param lá. Então, até quando a gente publicou lá, a gente publicou uma capa da Science. A Science é uma das melhores revistas. A gente publicou também uma Nature lá. Tipo assim, beleza, parabéns, vamos trabalhar na próxima revista.
Isso é muito importante, né, esse momento da vitória. Porque se é assim,
sim,
você não,
sim,
se sente, sim, valorizado,
né? Sim. Eu acho que eu peguei do pessoal de lá a maneira de trabalhar. Hoje em dia eu sou viciado em trabalho, eu adoro trabalhar, eu tenho uma paixão muito grande por isso. Eu gosto de ser produtivo, mas eu comemoro as vitórias de uma outra maneira aqui. E outra coisa é que nem você jogando pela sua seleção. Apesar de eu não ser nascido no Brasil, eu sou naturalizado brasileiro, eu tenho RG e eu me sinto mais brasileiro do que muitos brasileiros. Eu realmente sinto muito brasileiro e até muito mais nordestino. Eu fui criado em Fortaleza e depois na Bahia. Então eu tenho um amor muito grande e eu me sinto muito em casa aqui. Na parte científica também tem várias vantagens no Brasil comparando com o sistema lá fora. Aqui tem a deficiência que qualquer professor vai te falar, que é a burocracia. Está muito burocratizado, é muito difícil a gente trazer reagente de fora. Todos os pesquisadores que viajam para fora, a gente vem com as malas cheias de reagentes. É complicado o sistema brasileiro para trazer. A verba também é muito menor do que nos Estados Unidos. A ciência não é tão valorizada. Mas o que, tem de bom aqui? O maravilhoso daqui são os alunos. Os alunos, a mão de obra científica, a massa pensante aqui, principalmente jovem, eu acho que é maravilhosa. Eu não sou único aqui, tem vários caras novos que voltaram recentemente para o Brasil para serem professor de universidades, as melhores do Brasil, que são o UFMG, o USP, o UFRJ, as universidades top. Tem uma grande porcentagem de pesquisadores muito jovens que estão fazendo a diferença, e isso me empolga. Eu vejo a coisa sendo reformulada. Eu vejo várias pessoas que poderiam ser professores lá fora nos Estados Unidos estão optando, não, vou lá e vou fazer a diferença na minha casa, vou fazer a diferença, porque valorizado. Eu tenho muita amizade com a pesquisadora da USP, que, se eu não me engano, foi até reitora da USP, a gente tem colaboração, se chama Maiana Zatz. Ela é muito conhecida na área de células-tronco. Antes de eu voltar, eu perguntei para várias pessoas que eu conhecia do Brasil se eu devia voltar ou não. E quando eu conversei com ela por telefone, eu perguntei para ela, por que, que você voltou na sua época? Ela me falou o seguinte, olha só, é a questão de fazer a diferença. Lá nos Estados Unidos, você vai ser mais um. Lá todo mundo trabalha duro, tem várias estrelas que nem você lá, tem várias pessoas que trabalham duro. E tipo assim, na hora que você conseguir mudar alguma coisa muito maravilhosa lá, vai ser só mais uma coisinha pequena lá. No Brasil, ela acreditou que eu ia ser muito mais valorizado. E eu tô sendo, pelo menos a minha experiência por enquanto, é o seguinte, eu voltei no Brasil totalmente como se fosse sem roupa, totalmente sem colaboração, 10 anos fora do país. Sem... Hoje em dia, a gente tem colaboração na Fiocruz, daqui de Belo Horizonte, na Fiocruz de Salvador, na Fiocruz do Rio, na UFRJ, na Unicamp, na USP de Ribeirão, na USP de São Paulo. Todas as pessoas, todas entre, tipo assim, a maioria realmente, todo mundo abriu as portas para mim. Então agora estou até com um espaço muito bom, meu departamento de patologia, todos os professores me receberam super bem, vários professores me acolheram dentro dos laboratórios deles, agora eu já tenho até um espaço de laboratório grande próprio, a gente está evoluindo, tem várias pesquisas, só nesse ano a gente já publicou mais de 10 artigos, tem um grupo maravilhoso, todos estudantes muito bons, tanto da UFMG como de outras universidades. Então o ânimo aqui está a mil. Então, a esperança é muito boa. Essa questão de verba, crise política, eu não entendo. Eu sou um analfabeto político. Eu não sei o que é bom, o que é ruim. Eu não acompanho muito. Eu acredito muito que, de certa maneira, cada político pensa em si mesmo. Você tem suas mãos. Você tem como mudar aquilo onde você está. Talvez eu não tenha como mudar a política do Brasil todo, mas eu tenho como fazer o meu melhor e fazer pesquisa de ponta aqui onde eu estou. Então, eu tento treinar os meninos, os alunos, que são maravilhosos aqui novamente na UFMG, da melhor forma possível, para eles serem cientistas tops, para eles chegarem lá, para eles fazerem seus laboratórios grandes, para fazerem suas pesquisas de ponta. A gente no Brasil, não é só eu, vários pesquisadores, tanto da UFMG, como da USP, como de outras universidades, estão conseguindo publicar nessas revistas foda, na Nature, em várias revistas estão saindo artigos nos últimos anos do Brasil, na Cell. Então, todos esses pesquisadores estão colaborando com a gente, abriram os braços para mim. Eu estou super feliz, super empolgado. Vários pesquisadores estranham isso, mas não sei, eu estou com gás todo, vamos ver se a coisa acontece. Mas a esperança é grande e eu acho que vai dar certo.
Você me aparece muito jovem, né? Então, por seu tempo de vida, já fez muita coisa. Então, assim, eu acho que eu queria que você comentasse isso um pouco, assim. Tem gente que não gosta de falar a idade, acho que não é seu caso, né?
Não, não tem problema, não. Eu tenho... Pô, o foda é que eu não lembro. Eu nasci em 86. Eu acho que é 31. Ou é 30 ou é 31.
Meu irmão nasceu em 86. Você já fez esse ano, né?
Já, em agosto. 31. Mas...
Você não parou de surfar, não, né, professor?
Então, infelizmente, eu parei. Eu comecei a deslocar os ombros. Eu tive problema médico, deslocamento de ombro. E foda que BH, o defeito de BH... BH é maravilhoso. Eu tô adorando aqui. Mas, porra, não tem praia. O que faltou pra isso aqui ser perfeito é uma praia. Faltou a praia aqui, mas era na época de jovem, mas depois eu tive alguns problemas médicos. Mas em relação à idade, até desculpa, porque você perguntou uma coisa que eu quero falar, que é muito importante. Eu, graças a Deus, e principalmente aqui no Brasil, eu consigo muito bem conciliar a parte pessoal com a parte profissional. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho muito apoio, eu devo tudo que eu tenho na carreira hoje, porque eu conheço ela desde a minha primeira publicação, eu tenho tudo graças a ela. Ela me apoia demais, então tem que ter esse apoio mútuo para formar uma família. Eu tenho uma filhinha de 2 anos, graças a Deus, a gente está esperando, se Deus quiser, mais um bebê. Espero que eu esteja conseguindo em casa, mas você precisa ter um apoio, você tem que ter uma combinação de pessoas que te apoiam. Uma coisa maravilhosa que eu tive é o apoio dos pais. Apesar de não vir de uma família rica, não passei fome, mas não vinha, por exemplo, na minha casa hoje em dia eu não tenho carro, nem meus pais têm carro, nem não precisa muitas vezes. Então, não venho de uma família rica, também não passamos fome, mas meus pais, para educação, para estudo, nunca salvaram nada de dinheiro, nunca para comprar livros, para investir, olha, você vai para aquele congresso. Então, o investimento que você faz... Então, novamente, eu acho que eu tive sorte, essa questão de que você falou, eu não me acho novo. mas tem vários professores muito jovens, como eu te falei, que são estrelas na UFMG, na USP, em vários lugares que eu admiro, que são da minha idade, que eu admiro eles. Mas o que que acontece? Eu acredito que eu tive sorte de estar super focado. Há 10 anos atrás, o meu sonho era ser eu agora. Tipo assim, eu acho que eu não mudaria quase nada. Tipo assim, eu levei muita porrada. E o que eu aconselho para qualquer aluno, não importa a carreira que vocês escolherem, mesmo que não seja na área acadêmica, mesmo você jornalista, você vai levar muita porrada. O que vai definir se você vai te destacar e você vai ser estrela é que se você está focado e o seu objetivo está claro, não importa a porrada que você levar, você sabe que o objetivo é lá na frente. Ninguém vai, tipo assim, eles podem te tirar do caminho, mas você sabe onde que você está indo. Então é muito importante ter o objetivo claro, onde você quer chegar. Eu tinha esse objetivo claro. O meu sonho, provavelmente, eu não sei se da UFMG, mas hoje em dia eu estou super feliz. Meu sonho era ser professor daqui da UFMG e ter meu laboratório. Então eu estou meio que realizando meu sonho todo dia. Por isso que eu venho com um sorriso enorme no rosto. Por isso que eu estou com essa energia toda. Muitas vezes as pessoas pensam que só trabalhar muito duro, só ser workaholic, já te leva ao sucesso. Por que não? Imagina você, Lucas e eu, a gente pega e compete, faz uma corrida. Só que você é esportista, eu sou sedentário, você é esportista, você corre muito mais rápido. Aí você pega e sai correndo e sai correndo mais rápido do que eu. Só que a nossa corrida, o objetivo era pro outro lado. Eu saio andando pro outro lado, às vezes eu chego mais rápido. Então, você tem que ver para onde é que você tá indo, você tem que ter esse objetivo. Eu tive sorte de, no começo, já ter desistido de medicina, já sabia, o dinheiro não era meu alvo era me divertir com ciência e tentar mudar o mundo com ciência que eu faço, e eu consegui focar naquilo, então eu levei muita porrada na cara. Na época que eu estava indo para São Paulo, antes de eu chegar na minha ex-orientadora da Unifesp, que é uma amigona, é uma colega, ela me dá super apoio, que é a atual presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que se chama Helena Nader. A gente tem uma relação maravilhosa, estava esses dias com ela lá. Mas antes de chegar nela, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas eu parei num meio que um laboratório fake. Uma pessoa de São Paulo que aparecia nas revistas, na Galileu e em outras revistas, que era como se fosse a pesquisadora de células-tronco do Brasil, que me fez pagar, eu sendo estudante relativamente pobre da Bahia, me fez vir para São Paulo várias vezes de avião, gastar dinheiro com curso que eu percebia que eu conseguia dar aula melhor do que as aulas do curso. Então tem muito isso. Eu acho que em todas as carreiras tem muito engano. Hoje em dia tem milhões de especializações, tem milhões de faculdades particulares que abram. Tem muita falcatrua. Até na área de células-tronco, hoje em dia em pesquisa, a gente toma muito cuidado, porque muita gente já está vendendo terapia de células-tronco. Vamos injetar células-tronco em você. Você dá 1 milhão para a gente te salva. E depois, não, tá entendendo, muitas coisas que não são seguras. Então, tudo tem que ser bem regulamentado. Só que por que eu consegui sobreviver? Eu tinha claro que eu queria. Eu falei ontem para os meus alunos e para os alunos do grupo também. Você tem que ter claro o que é que você quer. Infelizmente, muitas vezes, não é culpa de ninguém. Até os 40 anos, as pessoas mudam de carreira milhões de vezes e desistem. E eu não culpo ninguém. Eu só digo que eu tive sorte. Eu consegui utilizar isso. E se você dedicar tempo a buscar para isso, pensar, sei lá, parar meia hora, uma hora todo dia, não fazer nada, só pensar na sua carreira, se você está indo na direção certa, eu acho que vale a pena. Porque esse planejamento pode fazer com variado. Que você foque. E, então, eu acho que em relação a ser novo, tive a guidance, que é um guiamento, ou como é que se diz, uma guia, meus pais, um direcionamento bom. Meus pais foram os únicos que não me criticaram na hora que eu desisti de medicina. Meu pai e minha mãe, eles me deram total apoio de eu ir fazer um curso de biomedicina, que eu conheço só uma pessoa que fez isso, que é uma amigona minha, que até deu palestra na UFMG esses dias. Ela é pesquisadora lá no NIH, no National Institute of Health, nos Estados Unidos, se chama Karina Abrão. Ela passou em medicina, eu não lembro se foi na USP ou foi na Unicamp, e ela abdicou, não quis também fazer medicina, foi fazer biomedicina na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e hoje em dia ela é uma apaixonada pela ciência que nem eu.
Outra pessoa que o professor do Departamento de Patologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG admira é sua irmã, que é mais nova e que ele chama de irmã pequena. Ela mora em Israel com seus dois filhos e, segundo o professor, faz um belo e duro trabalho como enfermeira de emergência infantil. Alexander Birbrair fala nesta parte final sobre a influência religiosa e como ser, além do bom filho pesquisador, um pai presente.
eu amo o Brasil. Uma das coisas que eu adoro no Brasil é que é um país relativamente, lógico que não é 100%, pelo menos na minha opinião, ou com o que eu tenha passado, livre de qualquer tipo de preconceito. Cada pessoa, de alguma forma, é diferente, mas o Brasil, até de certa forma, graças a Deus, mas a gente é tão misturado que é uma burrice uma pessoa ter um preconceito contra alguém, porque muitas vezes você é descendente de judeu, você é descendente de negro, você é descendente de índio, você é descendente de... Então, é tão misturado, principalmente eu, de onde eu venho, do Nordeste. Então, ninguém... Você não tem como você ter preconceito contra ninguém, porque a minha avó é isso. Tá entendendo? A minha avó é o meu avô. Então, isso é maravilhoso no Brasil. Nos outros países, era uma coisa que eu gostava menos, nos Estados Unidos e até na Europa, é assim. Muitas vezes se dividem em grupos. Então, eu sou judeu, eu sou praticante judeu, eu sou ortodoxo, eu sou bem religioso. Eu rezo, eu vou sempre na sinagoga. Uma das razões que eu até escolhi Belo Horizonte para vir para cá e não ir para outras universidades, o UFMG, é que tem uma comunidade relativamente grande, boa, até aqui do lado, eu moro aqui do lado da Faculdade de Medicina, porque tem uma sinagoga que se chama Beit Rabat, que é ortodoxa judia, que eu vou, frequento muito lá, e eu precisava disso para a parte familiar. Em relação a ser pai, velho, eu sou muito inexperiente, eu sou uma criança em relação a ser pai, tipo assim, até muito imaduro, e a minha esposa até critica às vezes. Eu adoro a minha filha, mas eu sou mais brincalhão do que outra coisa. Eu acho que minha esposa é que educa mais. É, a gente também fala vários idiomas em casa, então a gente tem muito essa coisa de... Porque tem gente que fala que você tem que falar, cada pai fala um idioma. Tem gente que fala, não expõe a criança a muitos idiomas. Tem outros que falam, expõe. Então, eu tô aprendendo. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a minha filha. É uma experiência... Eu nem sei como a gente tava conversando esses dias com a minha esposa. A gente nem sabe como dar mais amor para o próximo filho, porque a gente ama tanto a primeira, então... Mas é uma experiência maravilhosa que eu recomendo para todos, que muda totalmente essa maneira de pensar. E se você pensa que você não tem tempo, que custa dinheiro, que é... É verdade. Tipo assim, você fica exausto. É difícil. Eu tenho, olha só, eu tenho um grupo de 15 pessoas para orientar. Além disso, eu sou orientador, eu sou vinculado a um programa da USP também. Então, eu tenho orientados lá também. Eu dou aula na UFMG, tem milhões de coisas, por isso que eu cheguei atrasado até. Então, você tem que, de alguma forma, balancear isso tudo. O meu pai até me falou isso. Meu pai falou que as melhores teorias, teoremas que ele provou lá na matemática, foi na época que tava eu e minha irmã lá chorando em casa, fazendo zoada, barulho, sem ele conseguir se concentrar. Aí o que que fala na minha religião? Diz na minha religião que quando você, tipo assim, Deus te dá filhos, ou a capacidade de você ter filhos, ele também te dá uma energia extra pra você saber, ninguém vai te dar, sei lá, 1 milhão de filhos se você não for capaz. Então, eu até acredito isso nas nossas situações de vida. Tipo assim, se surge um problema na sua vida, ou se surge até uma, Deus me livre, mas uma tragédia, uma coisa difícil na sua vida, isso é ótimo em certo caso, ou de certa maneira. Por quê? Porque se você está recebendo aqui, é porque eu sou bem religioso, mas pode ser Deus, pode ser natureza, você pode chamar isso como você quiser. Mas se por algum acaso isso está ocorrendo na sua vida, isso quer dizer que você está pronto para superar isso. Tá entendendo? É porque você tem um taco para conseguir passar por isso. Então eu acredito muito nisso. Então, vários problemas que surgem, coisas, às vezes para mim é uma coisa maravilhosa. Ah, olha só, mais um desafio na minha vida, mais uma coisa que eu vou me provar que eu vou superar. Então, infelizmente, tipo assim, ocorre uma certa seleção natural. E eu acredito, todas as pessoas que eu conheço, que eu imaginava quando eu era criança, olha, aquele cara ali tem muita sorte, o outro ali tem menos sorte. Fortemente eu acredito hoje em dia que não existe sorte pra ninguém. Mesmo se você nasceu, teve sorte, entre aspas, sorte, nasceu em berço de ouro, mesmo aquele cara tem que ralar muito. Não existe isso. Seu pai já é professor, já não acredito nisso. Eu acredito que realmente muita relação, muita coisa depende de você. Porque eu conheço muita gente que tem muito sucesso, que o pai vende coco na praia. Eu tenho um amigão que é professor prodígio, que o pai vende coco na praia, e ele é um cara que eu admiro muito. Eu conheço também gente de famílias super ricas que não conseguiram se... depende muito de você. Você tem que acreditar em você. No meu caso, a questão da Yarmulke da Kippah, eu fiquei muito mais religioso. Primeiro que eu fui em São Paulo, que lá em Fortaleza não tinha tanta parte, apesar de que em Israel meus pais eram religiosos, mas quando a gente estava no Nordeste não tem tanto a religião judaica. Quando fui em São Paulo, tem uma comunidade muito maior, então aprendi várias coisas lá. Mas o que acabou me levando mais à religião foi a partido da minha mãe ter tido câncer de mama. Então foi uma das razões de eu voltar pro Brasil também. Lá nos Estados Unidos, é uma coisa que eu não admiro em mim mesmo, mas é na época que minha filha tava nascendo, minha filha nasceu lá, na hora que minha esposa teve contração, ela tava no hospital, eu vim lá, não, foi um alarme falso. Voltei pro laboratório, tava fazendo experimento. Aí depois teve contração de novo, beleza, vai nascer, aí tudo bem. Recebi o bebê, dei pra minha esposa, vou lá fazer o experimento. Então lá eu acordava 5 da manhã, que eu tinha que rezar todo dia, chegava em casa 2 da manhã. Eu quase não via a esposa, quase não via minha filha, então não era isso que eu queria e eu tô conseguindo balancear meu tempo muito melhor aqui no Brasil em relação a isso, em relação à dedicação para a família. Nessas situações difíceis na vida, às vezes você para para pensar e você para para valorizar o que é realmente importante.
Você ouviu História de Pesquisador. Eu sou o Lucas Rodrigues e esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.